Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer o convite e dizer que foi com grande prazer que aceitei. Alguma preocupação, sobretudo que não sabia muito bem o âmbito em que iria fazer esta intervenção e, sobretudo, que âmbito irá. E acabei por escolher, uma vez que me pediam para falar sobre a investigação e sobre o ensino, sobre a eletrónica, de fazer convosco, ir fazer convosco um percurso que o título é do transistor ao iPad, transistor que foi inventado em 1947, o iPad que é lançado em 2010, portanto, sensivelmente 60 anos. A minha história começa um bocadinho antes, começa nos princípios dos anos 40, e vai um bocadinho depois já do iPad, algumas coisas até ao presente, mas vamos fazer um percurso ao longo da história e que muito do que eu aqui vos apresento, qualquer de vocês encontraria na internet. Aquilo que é a minha contribuição é a escolha dos highlights que eu faço e a tentativa de percebermos e localizarmos temporalmente quando é que se deram alguns eventos que marcaram esta evolução. Eu vou pontuar de vez em quando com coisas que não são estritamente tecnológicas, mas que são contemporâneas das coisas tecnológicas de que eu vou falar, para nos ajudar a posicionar temporalmente e percebermos o que é que outras coisas estavam a passar na nossa vida contemporâneas do que se passou. Enfim, portanto, este percurso vai ser o que eu vou utilizar ao longo dos próximos 20, 25 minutos, espero eu, não demorar mais, eu consegui fazer isso desde sempre. Pois bem, portanto, o transistor iPad, o que temos aqui é uma reprodução do que foi o primeiro transistor, e o transistor foi inventado em 1947 por Shockley Barnin em Britain. Na realidade, o Shockley é que era o investigador principal, e inventaram o transistor, enfim, numa versão que não foi exatamente igual àquela que depois se desenvolveu. O transistor de junção foi ligeiramente diferente do inicialmente inventado, mas constituiu a peça a partir da qual toda a eletrónica se evoluiu. A eletrónica já existia anteriormente, mas era uma eletrónica de válvulas eletrónicas. Muitos de vós ainda se lembrarão de um rádio dos velhos que haverá lá em casa, que demoravam tempo a aquecer e que tinham dentro umas válvulas que se via quando ficavam incandescentes. O iPad aparece em 2010 e esta ideia de que ninguém sabia muito bem o que fazer com ele, porque era grande para um telemóvel e nem sequer fazia chamadas, era pouco potente para ser um computador, um laptop, mas a verdade é que depois o que se fez e o que mudou é absolutamente impressionante. E muitas destas invenções criam o seu próprio caminho, mais do que serem respostas a necessidades. Pois neste percurso, contudo, eu vou ter de alguma maneira vos convencer que isto não pode ser um percurso linear, porque é óbvio que o transistor é a partir do transistor que se faz toda a eletrónica. Em grande parte tem sido a minha atividade. Eu comecei a trabalhar desde que acabei o curso em eletrónica, instrumentação, circuitos eletrónicos, projetos de circuitos eletrónicos, fazendo depois incursões noutras áreas de processamento de sinal, processamentos de sinais aplicados a várias coisas, mas em particular processamento de sinal biológico e aplicação à engenharia biomédica. Estas coisas é um bocadinho às vezes difícil de nos entendermos porque é que a eletrotecnia é tão difusa nas suas fronteiras. E cabem dentro da eletrotecnia coisas que vão desde o processamento de sinal, que podia ser feito por físicos ou por matemáticos ou por civis, já que há processamento de sinal sobre exploração de petrolífera, os sinais sísmicos, mas de facto o processamento de sinal, o controlo, há uma data de áreas que têm ficado no âmbito da eletrotecnia e todas elas têm sido fundamentais para enriquecer esta panóplia de coisas que conduziu ao desenvolvimento, em última instância, ao iPad. E, portanto, teremos coisas de caráter mais hardware, mais microeletrónica, os computadores, tudo aquilo que deu suporte às comunicações, hoje o GPS, enfim, eu não fiz aqui algumas escolhas, mas também coisas muito mais soft, tudo isto, obviamente, contribuiu, mas coisas muito mais soft, como o software, que hoje é prevalente em todas estas coisas e sem as quais não se faz praticamente nada, mas também o processamento de sinal, a teoria de controlo, coisas muito mais fundamentais, a teoria da informação, uma coisa que abordaremos, ou da qual darei uma nota um pouco posteriormente, ou até coisas como inteligência artificial. Isto não é exatamente isto hoje, é mais informática com ciências de computação. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, a informática, como departamento autónomo, destaca-se da eletrotecnia na Universidade do Porto há para aí 5 anos só. Portanto, ainda era um aglomerado, mas hoje tem existência própria, mas é toda esta panóplia de coisas, ou até coisas a outros níveis, ao nível de sistemas, como a internet, ou o World Wide Web, ou a cloud, de que hoje falamos. E este conjunto de coisas, que, em última instância, no tópico que eu escolhi aqui, conduziu ao iPad, conduz a muitas outras coisas, e eu não queria deixar de fazer uma breve referência a duas delas, entre muitas que poderia ter escolhido, que me parecem muito interessantes hoje e com grande vivacidade, que é a robótica, e que a robótica inteligente, veículos autónomos, dessas coisas, está a fazer aqui absolutamente impressionante, e as aplicações biomédicas, em particular, no que diz respeito às interfaces computador-cérebro, interfaces diretas, e alguns resultados que eu vou só fazer um breve apontamento no final. Bem, então vejamos como é que isto se desenvolveu ao longo das últimas décadas. E vamos começar um bocadinho atrás, em 1950, um pouco antes dos tais 60 anos de que falei. Só para lembrar que, logo no princípio da década, o radar, que não é construído por transistores, que ainda não tinha sido inventado nesta altura, foi determinante na vitória da Batalha da Inglaterra. É um contributo absolutamente determinante para a possibilidade de impedir que os alemães tivessem tomado a Grã-Bretanha. Ainda durante a guerra, um outro contributo absolutamente fantástico é o que se dá na descodificação do código do Enigma, da máquina codificadora alemã, que permitiu que os aliados começassem a perceber as mensagens alemãs e que foi conseguido em Bletchley Park, um conjunto de gente em quem pontificava o Alan Turing, um homem absolutamente fantástico, que teria feito 100 anos no dia 23 de junho deste ano, que morreu precocemente, perseguido por ser homossexual, e acabou por suicidar muito precocemente, mas um homem absolutamente fantástico, e que inventou esta máquina, o Colossus, a partir dos quais ele conseguiu cobrar os... e que se manteve secreta até à década de 60. Isto prolongou-se. Um outro homem absolutamente fundamental nestas coisas é John von Neumann. John von Neumann era um húngaro, que fez parte de uma geração de ouro que emigra quase toda para os Estados Unidos, nas quais John von Neumann é um deles, mas não é o único. O outro nome muito conhecido é o Edward Teller, que foi o pai da bomba de hidrogênio, mas é uma geração fantástica de húngaros. E o John von Neumann escreve um artigo seminal em que faz a proposta de que no mesmo computador, na memória do computador, se armazenem os dados e os programas, criando aquilo que se chamou, ainda hoje se chama, as arquiteturas von Neumann, e que determinou o desenvolvimento de toda a computação há muitos anos. É curioso só que o John von Neumann, a quem é atribuído isto, no seu próprio artigo diz que a ideia foi-lhe dada pelo Turing. Mas enfim, as arquiteturas chamam-se arquiteturas von Neumann. Entretanto, em meados da década, acaba a Segunda Guerra Mundial e em 1946 é tornado público o primeiro computador, o digital, o ENIAC, que tem 18 mil válvulas, pesa 30 toneladas e ocupa 150 metros quadrados. É interessante. Estamos a falar... Bom, eu já era nascido, portanto não estamos a falar há tanto tempo como isso. Pelo menos do meu ponto de vista. Em 1947, como eu disse, Shockley, que tinha nascido em Inglaterra, mas que trabalhava nos Bell Labs nos Estados Unidos, e com uma equipe constituída por mais de 200 investigadores, inventam um transistor, e um pequeno desvio só, eu não posso deixar de citar aqui, que nos mesmos Bell Labs, em 1948, Claude Shannon, publica um artigo que se chama Mathematical Theory of Communication, que lança a teoria da informação. Eu diria que é uma daqueles momentos em que a gente percebe que há assim um facto que provavelmente mudou o mundo. É de uma importância absolutamente determinante. Claude Shannon trabalhava também nos Bell Labs, e aliás a publicação é feita na revista de Bell. Bem, a década de 50 começa com o UNIVAC, com o computador, e muito curiosamente, um computador comercial, não é? Já não, meramente, o Univac já não é um laboratorial, e a IBM lança o seu famoso modelo 650, do qual previa produzir 50 unidades e produz 1000. Começa a aparecer este fator de escala muito curioso, que nos vai acompanhar permanentemente, e só para termos ideia, é encomendada nesta época, já na década de 50, a primeira central nuclear. O primeiro cabo telefónico transatlântico é lançado e é inventado o Fortran. Já não muitos de vocês o terão utilizado, é tudo gente demasiado jovem, mas alguns ainda terão utilizado o Fortran, linguagem que foi determinante na ciência durante muitos anos. Pela primeira vez é produzido o primeiro pacemaker usável, que era uma caixa grande transportada externamente, como se vê nesta fotografia, e inicia-se no final da década, ou meados da década, a segunda geração de computadores começaram a funcionar, a ser fabricados com transistores, quase 10 anos depois da invenção inicial do transistor. A década de 60 começa com a primeira transmissão de TV via satélite. Esta, a mim, sempre me parece particularmente precoce, não é? Quer dizer, a primeira central nuclear é pouco antes disto, mas em 60 já se fazem transmissões de satélite transmissões de TV via satélite. E só nesta altura é que é inventado o primeiro circuito integrado. Ainda tudo era feito transistor a transistor, cada transistor era uma pecinha que tinha um tamanho para aí de um cilindrozito com meio centímetro de diâmetro. O primeiro circuito integrado nasce em 62 e há um facto também extremamente importante, que é que a Digital Equipment Corporation, chamada DEC, ou a Digital como nós conhecíamos, produz o primeiro mini computador. O computador entra numa nova fase, que é poder ser departamental, que é poder ser ao nível de pequenos grupos, que é poder ser utilizável pelo utilizador não completamente especialista. E isto é uma revolução completa. E só uma pequena nota. A Digital chegou a ser a segunda maior companhia de computadores, a seguir à IBM. E na década de 80, se eu não estou em erro, foi comprada pela Compaq e desapareceu. Chegou a ser a segunda maior. É por isso que estas coisas, quando se fala das crises das Nokias ou das crises das Microsoft ou coisas desse género, estas coisas acontecem. Chegou a ser a segunda maior e desapareceu de uma maneira impressionante. Mas foi determinante. Em Portugal, Salazar desaparece do cenário, o que não é pouca coisa, e estamos numa época em que se dá o maio de 68 em França. É inventado os cristais líquidos, que hoje todos nós temos provavelmente vários em casa, e é criada a ARPANET. A ARPANET é a precursora da internet. ARPA significa Advanced Research Project Agency, e que é uma agência de investigação do Ministério da Defesa americana. Mais tarde fala-se da DARPA como sendo Defense Advanced Research Projects Agency. E é no contexto militar que surge a ARPANET. Enfim, esta figureta aqui que está é um desenho lógico da lógica de distribuição da rede, mas é nessa altura que surge, 69. Primeiro relógio de quartos, que depois se banalizou, aceito, lança o primeiro relógio de quartos. Em Portugal estamos com o governo Marcelo Caetano e preparamos-nos para o início da década de 70. Surgem os primeiros Large Scale Integration, que é a ideia de meter dentro de um único circuito integrado um número significativo de transistores. Significativo significa que permite que em 71 a Intel crie o primeiro microcomputador. O primeiro microcomputador é o 4004, que tem esta figureta que está naquela, né, que tem uma capita dourada, que diz C4004. O circuito em si é uma coisa diminuta, que está abaixo daquilo. O que acontece é que para o circuito ser acessível, tem de ter terminais externos de dimensões suficientes, e é por isso que tem naquela caixa, que é um empacotamento cerâmico, que tem estas 3 e 3, 6 e 2, 8 patinhas douradas, que são, de facto, contactos metálicos que permitem que isto fosse utilizado em circuitos. Surge a HP35, a primeira calculadora científica. Eu devo dizer que tenho uma experiência pessoal que não gostava de deixar de vos contar com esta calculadora. Eu, nesta altura, em 1972, trabalhava na Junta de Energia Nuclear, em Sacavanho, Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, e vimos, foi-nos mostrado pelo importador da HP, que nos fornecia muito equipamento e instrumentação científica, esta primeira calculadora. Isto deve ter sido para aí em 1973, um ano depois de ser citado. Bem, a gente pegava nisto como está, e eu tenho ideia de que isto custava o equivalente a pelo menos uma semana de trabalho daquilo que eu ganhava na altura como investigador do Laboratório de Física Nuclear. Era uma coisa absolutamente impressionante, mas a capacidade desta máquina já era muito, muito, muito impressionante. Em Portugal dá-se 25 de Abril, em década de 70. E, ao mesmo tempo, é em 75 que Metcalf, neste laboratório, no chamado Park da Xerox, desenvolve Ethernet. Que é a primeira LAN. LAN significa Local Area Network. É a criação de uma rede local que permite a comunicação entre os computadores. Aqui, todos hoje, os utilizamos frequentemente, mas isto foi uma invenção que se deu neste laboratório, Park da Xerox. Já agora, só mais também uma pequeníssima nota sobre este laboratório. Park significa Palo Alto Research Center. Era um laboratório de investigação da Xerox, que eu diria que foi o sítio onde se inventou quase tudo o que é importante hoje em dia. As janelas, que depois, no ano seguinte, Steve Jobs e Steve Wozniak utilizam para fazer o primeiro Apple, foram inventadas no Xerox Park. O rato foi inventado no Xerox Park. Os ícones com que hoje abrimos os nossos ficheiros e que vemos no nosso ecrã foram inventados no Xerox Park. Era um laboratório absolutamente fantástico, que também já morreu. É só na década de 80 que surge o primeiro parque de eólicas nos Estados Unidos. E, portanto, isto já é bem mais recente, estamos há pouco mais de 30 anos. E é também há pouco mais de 30 anos que a IBM convida Bill Gates a desenvolver o software para o primeiro PC pessoal e que introduz o IBM PC. Que alguns já se recordarão destes acontecimentos. É a altura em que Portugal adere à CE. E se este é um facto político, é um facto com importância científica também no nosso problema, porque é a altura em que muitos dos nossos grupos verdadeiramente se internacionalizam pela colaboração europeia que permite ao nível de projetos europeus. Portanto, isto não é só um facto social e político, tem consequências na ciência. Tim Berners-Lee inventa a World Wide Web. O Tim Berners-Lee era um investigador inglês que trabalhava no CERN, em Zurique, e que hoje está no MIT, mas que desenvolveu, inventou o World Wide Web e a linguagem que permite que nós hoje tenhamos isto tudo. E ainda é a mesma linguagem, originalmente inventada por ele. É também nesta data, portanto, quase estamos a chegar à década de 90, que surge o 486. Outro número que eu acho que já alguns de vocês se recordarão. 486, a série 86, primeiro começou com o 8086, 286, 386, 486, que é uma marca, porque pela primeira vez é feito um processador com 1 milhão de transistores, o que é verdadeiramente impressionante à data. E é nesta altura que são lançados os primeiros 24 satélites que permitem o GPS. O GPS, que significa Global Position System, que é o sistema inicialmente utilizado militarmente nos Estados Unidos para a referenciação, que todos hoje nós conhecemos, e que depois foi seguido por um sistema que está muito manco, desenvolvido pelos russos, mas que tem o seu próprio sistema, com um número de satélites insuficiente, cobre uma região limitada, e que neste momento, finalmente, a Europa, com o Galileu, prevê vir a lançar um sistema alternativo. A década de 90 começa na Finlândia com a primeira chamada GPS, GSM, portanto, os sistemas de telemóveis digitais. Esta empresa Radiolinia permite uma chamada através dos telefones GSM, Nokia, pelo primeiro-ministro finlandês, da Aevata, que é quem faz esta primeira chamada, e em que é inventado o, para muita gente, saudoso Netscape. O Netscape, depois, enfim, acabou por sucumbir, ele foi o primeiro browser da internet largamente difundido e que muitos de nós utilizámos durante muitos anos. Outra coisa muito importante, e também na Finlândia, Linus Torvalds, que também está nos Estados Unidos, inventa o Linux. O Linux é uma invenção genial, na medida em que se baseia na ideia do Unix, que foi um sistema operativo desenvolvido nos Estados Unidos, nos laboratórios Dell, se não estou em erro, não foi, ok, Unix, ajuda-me só, acho que sim. E a ideia de adaptar o Unix para os PCs, que foi feita por este homem, o Linus Torvalds, também teve um impacto fantástico. Surge o primeiro Palm Pilot. Hoje, quase todos nós, com os nossos telemóveis ou coisa semelhante, temos as nossas agendas à mão, mas isto surge pela primeira vez em 96 com uma coisa que era apenas um PDA, um Personal Digital Assistant, não era um telemóvel, com certeza. E em 1997, pela primeira vez, um computador ganha ao campeão mundial de xadrez. Isto é uma combinação fantástica de inteligência artificial, de capacidade de computação, de capacidade analítica sobre jogos e estratégia. É um marco muito importante e que eu acho que se é importante pensar no que isto representou do ponto de vista da computação e da IBM, não é menos importante o que isto representa da coragem de um campeão mundial como o Kasparov se sujeitar e perder com a marca. É a década em que se funda, no final da década, a Google, o Bluetooth e a Apple lança o G3, que é o primeiro computador que traz Wi-Fi embutido, com o qual nós hoje todos vivemos cotidianamente e quase não vivemos sem ele. Estamos a aproximar agora do fim desta história e a década começa com a crise das dot-com. A quebra dos índices Nasdaq são claros do que é que foi esta hecatombe aparente, mas isso não impediu que fosse logo no princípio da década que fica online a Wikipedia, que a Apple introduz o iPod, que o BlackBerry, não está morto, mas está moribundo, é o primeiro telemóvel que é também uma mail machine, que o Facebook aparece, que o YouTube aparece, que a Apple lança o iPhone, que a Amazon lança o Kindle, e foi o ano passado a primeira vez que a Amazon vendeu mais livros eletrónicos do que livros em papel, foi o ano passado, e finalmente, em 2010, surge o iPhone. Bem, esta é basicamente a história, à qual vou permitir-me acrescentar só duas ou três coisas breves. É que já depois disto, é que nós todos começámos a ouvir falar da cloud. Ela já existia, não é? Enfim, o conceito, o nome são estes nomes imaginativos que dão a ideia de que isto existe por aí. A própria figura com estas circunvoluções que lembra uma nuvem, mas não tem mais significado que isso. Tem um grande impacto pictórico e simbólico, mas não tem mais do que isso. Mas corresponde a uma ideia absolutamente nova, que é de que aquilo que nós estávamos habituados a ser físico, as infraestruturas, os programas, a memória, passa a ser-nos fornecido como um serviço. A gente nunca sabe onde está. Está alguns no mundo, um data center que pode estar em qualquer sítio. Provavelmente, hoje em dia, estará em grande parte, ou irá estar na Islândia, ou na Rússia, na Sibéria, porque um dos problemas destes data centers é que são de tal ordem consumidores de energia, sobretudo, não só para os alimentar, mas para os arrefecer pela quantidade de calor que geram, que é incrivelmente mais barato e mais ecológico colocá-los em sítios muito frios, e, portanto, a Sibéria e a Islândia são sítios apropriados para colocar isto, mas não estará, com certeza, em sítios onde identifiquemos com facilidade e que estejam perto de nós. As grandes fornecedoras de cloud são essencialmente a Google, a Microsoft e a Amazon hoje em dia, mas, enfim, a PT está a construir na Covilhã um centro para fornecer serviços. Mas a ideia fundamental é que passa tudo a ser um serviço que nos é fornecido. É software as a service, é infrastructure as a service, é applications as a service. Nós somos utilizadores de algo que está a alguns, que alguma empresa nos fornece, aquilo que hoje dizemos IT as a service, toda a information technology que nos é fornecido como um serviço. Também gostava de lembrar que, muito recentemente, só para termos aqui uma ideia do que foi a evolução disto, o 4004 que eu falei há bocadinho, o primeiro microprocessador, tinha 2300 transistores. Estes 10 microns que estão referidas a seguir representam a dimensão mínima de cada um dos transistores que era desenhado dentro do circuito, tinha uma dimensão mínima de 10 microns, e a área do circuito eram 12 milímetros quadrados. Quando eu vos mostrei há bocadinho aquela caixa de pixelada dentro, a coisa era muito pequenina, tinha 12 milímetros quadrados, 4 vezes 3. O 8080 de 74 já tem 4500 transistores, duplicou, a tecnologia já é mais pequena, 6 microns em vez de 10, e a área é um bocadinho maior, porque a potência é significativamente maior. O tal que atinge 1 milhão, o 80486, já estamos a falar de uma tecnologia que é 10 vezes mais pequena do que a dimensão mínima, 10 vezes mais pequena do que o do primeiro. E o chip já tem 100 milímetros quadrados. Mas é de veras impressionante que o microcomputador que a Intel põe cá fora em 2010, o Tukwila, tem 2 mil milhões de transistores, a tecnologia é de 65 nanómetros e o chip tem quase 700 milímetros quadrados. É de 89 para 2010, o número de transistores dentro do chip multiplicou por 2 mil, passou de 1 milhão a 2 mil milhões. E isto é o que nos tem permitido esta evolução. Vou concluir muito rapidamente, falando das tais duas outras aplicações que eu escolhi, podia ter sido muitas outras, a robótica, porque tem tido evoluções curiosíssimas e muito, muito impressionantes nos últimos anos, e algumas aplicações biomédicas. Esta figura que eu vos vou depois falar mais adiante é do Curiosity, que é o robô que foi colocado o mês passado em Marte. Mas a robótica quase que tem um pai, Gray Walter, que este fez o percurso inverso, era um americano que foi para Cambridge, na Inglaterra, e que na década de 50 começa a desenvolver os primeiros maquinetas autónomas capazes de trabalhar e de se movimentar sozinhas e de reconhecer, ter entradas, ter sensores, não eram ainda câmaras vídeos, mas eram fotocélulas e coisas assim. E não posso deixar de referir um homem que não trabalha propriamente em robótica, que é o Minsky, que é um professor que ainda é vivo no MIT, que é o homem que dá um contributo determinante para a inteligência artificial, que é uma área que na robótica, como noutros campos, foi extraordinariamente importante. Depois, na década de 60, em Stanford, há vários marcos, o Shaky, que era um pequeno robô. Na Europa também, no CNRS, na Universidade de Toulouse, desenvolvem um robozinho muito, muito curioso. Em CMU, nos Estados Unidos, na década de 80, há também desenvolvimentos muito interessantes. Começam as primeiras aplicações espaciais com o lançamento para Marte já na década, de 90, de um pequeno robô. Enfim, sobretudo a robótica espacial teve um grande desenvolvimento. Mais recente, enfim, todos nós sabemos a utilização alargada e generalizada dos robôs fabris nas coisas mais variadas, em quantidades impressionantes e com performance extraordinárias, mas também um grande esforço para fazer robôs capazes de serem semelhantes a dispositivos biológicos, a estarem isso. Tem imensa curiosidade. Há muitos vídeos que vocês poderão ver sobre estas coisas, porque isto não é brinquedos, não é? Porque estudar a locomoção, os equilíbrios, a maneira de ser energeticamente eficientes é extremamente importante. O humanoide da Honda é uma coisa impressionante. A locomoção bípede é dificílima, os equilíbrios, os movimentos que se conseguem para conseguir para fazer isto é fantástico. Mas também em veículos autónomos, mesmo em Portugal, nós aqui no Porto, em veículos submarinos, temos vários grupos a trabalhar muito interessantes em veículos para exploração marítima, em veículos autónomos aéreos, os célebres drones, com tudo o que podem ter de bom e com tudo o que têm de mal, permitindo guerras ascéticas, em que só não são ascéticas para quem as sofre, com mortes escolhidas e comandadas à distância. E coisas bem mais interessantes, como o Curiosity que eu vos disse há pouco, que foi colocado em Marte em agosto deste ano. Nas aplicações biomédicas, é um mundo de aplicações, mas eu vou só referir algumas que eu acho que são particularmente, que têm um impacto muito grande. O que se tem vindo a fazer, e mais uma vez reparem a DARPA, a tal Advanced Research Project Agency do Ministério da Defesa americano, que fez um grande programa de investigação na área das próteses, comandadas diretamente por impulsos que são recolhidos nas células nervosas de pessoas amputadas ou incapazes, e com as quais se conseguem hoje coisas fantásticas. Aqui, enfim, é uma imagem real de um tipo utilizado para movimentos finos, comandados automaticamente de braços artificiais. O que tem sido feito com as interfaces entre o cérebro e as máquinas é absolutamente fantástico. O Nicole Ellis, que é um brasileiro, que é professor na Georgia Tech, é provavelmente o grande nome nesta área. Está previsto que seja um paraplégico com próteses artificiais comandadas diretamente pelos seus impulsos nervosos, que vai dar o pontapé de saída no Mundial de 2014, no Rio de Janeiro, e esta experiência que, enfim, está retratada aqui, é uma experiência na qual há um macaco destes, o Rezos, no qual é implantado uns sensores intracranianos, é uma rede de sensores diretamente sobre o cérebro, e o macaco está a mexer num joystick, mas não há nenhuma ligação entre o joystick e o braço articulado que está a ser movimentado. Ele, através do joystick, escolhe os movimentos que quer saber, o circuito que está no cérebro recolhe os impulsos que o seu cérebro emana, derivados dessa ação voluntária que o macaco está a fazer, e depois toda a eletrónica e o sistema de processamento desses impulsos permite controlar o braço, e o braço é controlado de acordo com aquilo que é recolhido no cérebro do macaco. As experiências subsequentes a esta já não têm o joystick, é diretamente controlado pelo cérebro, pela vontade que ele tem de movimento da máquina. Há uma experiência muito curiosa, que é feita sem feedback, portanto, o macaco não está a ver o que é o resultado do braço, que é o macaco a fazer estes movimentos na Geórgia, e o braço articulado estar em comunicação via rede, via internet, a ser movimentado no MIT. E, portanto, o macaco está na Geórgia a comandar o braço que está na máquina. Um outro trabalho muito, muito curioso da equipe deste investigador ele conseguiu desenvolver um chip que implanta em ratos e com os quais consegue substituir um número de funções muito significativas do hipocampo. Mas talvez o trabalho mais impressionante, e se alguns de vocês quiserem, há muita coisa na internet, e nomeadamente filmes, do trabalho desta investigadora chinesa que trabalha na Califórnia, Yan Deng, que conseguiu, através da implantação no tálamo de gatos e da descodificação dos impulsos que o tálamo emite, reconstituir as imagens que o gato está a ver. E aquilo que está em baixo é a reconstituição, a partir dos sinais do tálamo do gato, das imagens que o gato está a ver e que estão filmadas assim. É verdadeiramente impressionante. E, portanto, com tudo isto, a única coisa que eu tenho a dizer é que isto vai ser apenas uma pálida imagem do que nós iremos presenciar nos próximos anos. Muito obrigado.